Rádio França Internacional.
Nesta segunda parte desta emissão, dedicamos mais um episódio da série sobre os 50 anos da independência de Moçambique, uma série realizada por Liliana Henriques e com foco neste episódio sobre o papel das mulheres na luta pela independência do país.
Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
Moçambique prepara-se a assinalar dentro de alguns dias os 50 anos da sua independência. Por esta ocasião, a RFI propõe-vos até ao dia 25 de junho um percurso pela história do país e a sua luta pela liberdade. Neste nono episódio, vamos debruçar-nos sobre o Estatuto da Mulher durante a luta da libertação até aos dias de hoje em Moçambique. Quando se fala das mulheres nos tempos de luta, é inevitável lembrar a figura da Josina Machel, primeira mulher do presidente Samora Machel e também heroína da Guerra da Libertação. Nascida em 1945 em Vilanculos, no sul do país, no seio de uma família que se opõe ao colonialismo, Josina Machel ingressa na resistência em 1964. Envolvida em atividades de formação na Tanzânia, a jovem ativista rejeita uma proposta de bolsa de estudos na Suíça para se alistar em finais dos anos 60 no recém-criado destacamento feminino da Frelimo, Josina Machel militando para que as mulheres tenham um papel mais visível na luta de independência. Ela não terá, contudo, a oportunidade de ver o seu país livre. 2 anos depois de casar com Samora Machel, com quem tem um filho, ela morre vítima de cancro aos 26 anos no dia 7 de abril de 1971, uma data que hoje é celebrada como o Dia da Mulher Moçambicana. Símbolo de resistência no seu país, Josina Machel ficou na memória coletiva como a encarnação do destacamento feminino. Óscar Monteiro, membro sénior da Frelimo, recorda as circunstâncias em que ele foi criado em 1966.
No processo político que nós vivemos em Moçambique, houve um momento em que as pessoas pensavam: nós temos uma linha política clara, justa, avançada, mas o nosso comportamento independe disso. E uma das questões muito importantes, talvez excessivamente importantes, mas era aquela que se punha lá, era a atitude em relação às mulheres. Era normal, pela tradição em que as pessoas, homens, em vários lugares do país estavam educados, era normal que as mulheres fossem consideradas disponíveis como amantes. Eu recordo, falei há bocado da tal declaração do terceiro ano da independência, quando Samora assume a direção. Ainda me recordo de uma frase, e se formos procurar esse documento, está lá a frase. Nós tínhamos criado o destacamento feminino em 1966. Samora tinha sido instrumental nisso. Então, há uma frase que ele medita nessa altura. Não é que eu tivesse já a visão de todas essas coisas. Ele medita, e a frase está lá. Não criamos o destacamento feminino para fornecer amantes aos comandantes. Só nesta frase já está aqui todo um programa que nós chamamos de emancipação da mulher, mas que é, no fundo, de igualdade, de qualidade política da vida. Quer dizer, tu estás a fazer a luta de libertação, isso não te permite fazer não importa o quê. Tu tens que ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor.
As mulheres que combateram foram uma faceta da condição feminina durante os anos de luta. Outros rostos, menos conhecidos e bem menos valorizados, são aqueles das chamadas madrinhas de guerra. Para dar alento aos soldados portugueses que partiam para a guerra sem saber se haveria regresso, o Estado Novo promoveu a correspondência entre milhares de mulheres e militares. Numerosas relações epistolares acabaram em casamento. Em Portugal, houve muitas. O que não se sabe tanto é que em Moçambique também houve madrinhas de guerra. Um jovem antropólogo e fotojornalista moçambicano, Hamilton Neves, conheceu-as e retratou as duras condições de vida que conheceram depois da independência.
Comecei a trabalhar com a madrinha de guerra em 2015-16. Isso porque já pesquisava e encontrei um discurso do presidente Samora que dizia que as madrinhas de guerra são minas retardadas para explodir a longo termo. Num discurso que ele... E interessei-me por isso. Quem foram as madrinhas de guerra? O que é isto? Então foi arquivo histórico. Até o Torre do Tombo eu fui em Lisboa para perceber melhor esta linha, porque as madrinhas de guerra não começam aqui, começam em 1916 com a Grande Guerra em Portugal. E descobri que as madrinhas de guerra viviam aqui em Maputo, numa zona só. Quem foram as madrinhas de guerra? Madrinhas de guerra foram miúdas recrutadas para escrever cartas para os militares, de forma a incentivar que não te preocupes, quando voltares da guerra nós vamos casar, o Estado português sempre prevalece lá, o Estado português sempre vai ganhar. Então, neste exercício de troca de cartas, quando houve a independência, em 75, as madrinhas de guerra foram perseguidas pelo regime novo, nesse caso. Então, eu fui atrás dessas senhoras, consegui identificar elas, levou tempo porque elas estavam traumatizadas, sabendo que naquela altura, em 75, não havia nenhuma empresa privada, era tudo o estatal. Agora, se não fizesse parte do Estado, claramente que não trabalhavas, ficavas isolado. Mas estamos a falar de pessoas que tinham quarta classe, articulavam-se como deve ser, sabiam escrever, e que, como prêmio nessa altura, algumas casaram. Isto não é nenhum prêmio, mas algumas faziam parte daquela sociedade alta e depois da independência ficaram estagnadas.
Quais eram as motivações dessas mulheres?
As motivações dessas mulheres é justamente fazer parte da classe alta naquela altura, porque elas tinham acesso aos bailes, ao brado africano, ao centro associativo dos negros, nesse caso, ao centro associativo dos mulatos, às festas que davam na Ponta Vermelha. Elas faziam parte da grande sociedade. Não era algo que podemos dizer que tinham algo benéfico em termos de remuneração? Acredito que não.
Como é que elas vivem desde a independência?
Traumatizadas, nesse caso. Elas vivem traumatizadas. Algumas, outras, se calhar foram a Portugal, porque tinham uma ligação, casaram, mas a maioria ficaram aqui.
O que é que levou a indagar ainda mais este assunto?
Eu sou alguém que não gosto da injustiça. E eu acho que não pode-se punir alguém por toda a vida por ter feito uma escolha em que nessa altura a pessoa tinha 16 anos de idade ou 17 anos de idade. Porque quando recrutavam essas miúdas que eram madrinhas de guerra nessa altura, elas estavam nas escolas, elas estavam no ensino secundário. E o português ficou 500 anos aqui em Moçambique, segundo aquilo que é a informação oficial. Agora, como é que alguém de 16 anos vai perceber que teremos independência daqui a 10 anos? Não é possível, então. É a questão, por que é que podes punir alguém por muito tempo por ter feito uma escolha, foi impulsionada pelo sistema? Porque, na verdade, não foram as casas onde elas viam as suas casas. Aquilo foi a partir do recrutamento, foi a partir das escolas. É a injustiça que me levou mais a dizer que não, essa escola tem que ser contada. E encontramos que como é que as guerras ou os sistemas usam as mulheres e as crianças no regime e depois são descartáveis. Porque essas mulheres não foram reconhecidas nem pelo governo português, nem pelo governo moçambicano. Eu acho que é uma injustiça.
Hoje em dia, muitas heroínas esquecidas, de forma propositada ou não, ficam por conhecer. A ativista política e social moçambicana Quitéria Guirengane considera que a condição das mulheres tem vindo a regredir em Moçambique.
Quando nós dizemos que há mulheres invisibilizadas pela história, vamos à Niassa. Vemos histórias como de Rainha Tshivanjila, mulheres que na altura do tráfico de escravos conseguiram se opor, se posicionar, salvar, resgatar escravos e dizer: ninguém vai escravizar o meu próprio povo. Mas nós não colocamos nos livros da nossa história as rainhas de Tshivanjila. Nós precisamos ir à Niassa, descobrir que afinal há mulheres que foram campeãs neste processo de luta. Estas histórias têm que ser resgatadas. Depois começamos a falar das Joanas Simeão. Ninguém tem coragem de falar sobre isso. É um tabu até hoje. E você é visto como um leproso se tenta levantar este tipo de assuntos. E não estamos a dizer com isto que estamos a dizer que vamos esquecer a luta histórica de Eduardo Mondlane, que vamos esquecer a luta histórica de Samora Machel. Não, eu não sou por uma abordagem de dizer que a história toda está errada ou que todos aqueles que nós celebramos, sabemos que todo o povo tem a sua história, não tem a sua história oficial. Mas essa história oficial tem que se reconciliar para conciliar o povo. Então, trazer as mulheres invisibilizadas pela história, mas também trazer todos os outros aqueles, até para que a sociedade possa considerar que, olha, os heróis... Há um debate muito aceso que existe, que é difícil tornar herói alguém vivo. Porque enquanto a pessoa estiver viva, ainda é passível de cometer erros. E ninguém está a dizer que essas pessoas, porque fundaram, porque fizeram parte da luta, não cometeram erros ou cometeram durante este processo. Nós estamos a dizer que, apesar de qualquer erro que possa ter dividido o processo, até porque também conhecemos muitos erros daqueles que nós celebramos hoje, é preciso conseguirmos reconciliar e trazer todos à superfície para que os cidadãos moçambicanos não continuem a travar este processo de exclusão que dura até hoje e que muita gente continua a ser excluída dos pais nesta história.
Fala muito do papel das mulheres. Lá está, durante a Guerra de Libertação, colocou-se muito em destaque o facto de haver contingentes femininos que combateram. Celebra-se algumas figuras, nomeadamente Josina Machel. Como é que olha precisamente para esse aspecto da história?
Quando o Observatório das Mulheres, em 2022, apoiou a produção de uma obra e prefaciou e fez a análise de uma obra de uma mulher militar intitulada Mulher na Defesa da Pátria, foi nesse espírito de reconhecimento que as mulheres têm um papel incrível. Tiveram, têm e sempre terão um papel na luta de libertação. Terão um papel sempre ativo no peace building, no peacemaking, no peacekeeping. E é preciso reconhecer, desde a mulher que está na comunidade a cozinhar com os guerrilheiros, desde a mulher que está na comunidade a informar os guerrilheiros, a mulher que está na comunidade a ser usada como isca, como de armadilhas, a mulher que está na comunidade a ser sequestrada, a ser alvo até de violações sexuais, essas mulheres existem, mas também aquelas mulheres que não são vítimas, não são sobreviventes, são as protagonistas do processo de libertação. E o protagonismo no processo de libertação, como eu disse, começa pelas rainhas míticas da nossa história, que não são devidamente abordadas, mas que nós tínhamos rainha no povo Nguni, temos rainha em Malila, ao nível de Niassa, temos muitas mulheres que o reconhecimento deriva do facto de que em momentos em que era tabu assumir um papel forte como mulher, elas quebraram todas essas narrativas e se posicionaram frente à libertação. Depois passamos para esta fase da luta de libertação, em que se criam os famosos destacamentos femininos, em que mulheres escolhem a linha da frente, escolhem a esperança em vez do medo e se posicionam, que algumas mulheres, que hoje até não são reconhecidas pela história, disseram: não, nós não queremos só cozinhar para os guerrilheiros, nós também queremos estar lá no teatro operacional e queremos fazer acontecer o processo de luta. Nós vamos sempre ter referências que as Josinas Machels, mas existem muitas outras mulheres que não estavam aliadas ao poder diretamente, mas que eram aquelas que estavam na linha da frente a dar o peito à bala. Então a história é sempre contada pelos homens. Eu me recordo muito de uma frase que eu gosto: se a história não fosse contada pelos homens, talvez não seria e-story, seria e-story. Porque o is já traz esta ideia de que é difícil visibilizar as mulheres que fizeram parte deste percurso, enquanto a nossa história é ser contada sempre pela perspectiva masculina. O homem criou o destacamento feminino. Não, as mulheres reivindicaram um papel ativo na luta. Algumas delas estão vivas hoje. Algumas delas reconhecemos o papel de todas elas, desde as Marinas Paxinuapas, mas também reconhecemos os papéis das Celinas, que foram também assassinadas. Reconhecemos o papel de todas as outras que não estavam lá no momento de celebração e que muitas das vezes disse: ah, nós temos o direito de ser ricos porque combatemos, mas esquecem que esse combate não foi travado pelas elites, foi travado por todo um povo que apoiou o processo.
Hoje em dia, como é que olha para a situação da mulher em Moçambique? Com os destacamentos femininos, pretendia-se também mostrar a imagem de uma mulher que estava a emancipar. 50 anos depois, em que pé é que estamos?
50 anos depois, continuamos a travar as mesmas lutas. A mulher ainda tem que reivindicar um espaço. É verdade que nós temos consciência que as liberdades, tal como se ganham, também se perdem, e que nenhum poder é oferecido, que nós temos que lutar. Mas é tão triste que as mulheres tenham sempre que lutar para fazer por merecer e os homens não tenham que fazer a mesma luta. Nós não só temos que lutar para chegar, mas também temos que lutar para manter. E muitas das vezes colocadas num cenário de mulheres a lutarem contra mulheres para poderem permitir que o espaço seja ocupado por homens. Olha para o processo político e vê que só na Assembleia da República, da legislatura passada, nós reduzimos de 108 deputadas para 98 deputadas. Estamos a dizer que, ao nível da Assembleia da República, já tivemos duas mulheres chefes de bancada, hoje não temos nenhuma mulher chefe de bancada. Estamos a dizer que na Procuradoria-Geral da República já tivemos uma mulher procuradora-geral, hoje não temos mulher procuradora-geral. Estamos a dizer que já tivemos paridade ao nível do governo. Eu estou a falar só do nível político. Olhamos para os processos todos de paz em Moçambique. Quando fazemos uma análise, uma radiografia, vamos perceber que a maior parte dos processos de paz foram dominados por homens. Quando nós tivemos no processo de paz finalmente duas mulheres na mesa foi fruto do barulho que a sociedade civil fez. Em 2016, a sociedade civil fez muito barulho e resultou numa inclusão de duas mulheres, uma da parte da RENAM, uma da parte do governo na mesa negocial, entre uma dezena de homens. O que é que isto implica? Quando passamos para o processo de DDR, as comissões de negociação do DDR eram masculinas, todas elas homens. Desmilitarização, entendida como um assunto de homens. A comissão sobre assuntos legais também era de homens. Não havia mulheres. Quando nós olhamos para o processo de desmilitarização, ressocialização, nós percebemos que tínhamos 253 mulheres militares a serem desmobilizadas. E todo o aparato notava-se que foi pensado numa perspectiva de homens. Quando terminou o processo de paz, em 2018-19, houve uma comunidade ao nível de Manica chamada Mucianharo, onde se levantava a questão de que a comunidade dizia: olha, terminou a guerra, vocês estão a pensar em como desmilitarizar, desmobilizar estes militares através de subsídios. A perspectiva de desmilitarização é: deu o uniforme, deu os subsídios mensais, mas ninguém está a pensar no efeito da guerra no território da guerra. Nós, comunidade, tivemos mulheres violadas sexualmente, tivemos hospitais destruídos, escolas destruídas. Estamos a pedir reabilitar o nosso hospital aqui porque nós estamos sem hospital por causa da guerra. E a resposta do governo foi, segundo a comunidade, não, vocês durante a guerra estavam a apoiar a RENAM. Vão exigir a escola RENAM porque vocês não apoiaram o governo. A comunidade foi ter com a RENAM. Por favor, ajudem-nos. Não, a escola é a responsabilidade do Estado. Exijam ao governo. Quer dizer, o processo de reparação das vítimas é sempre a última das questões. E dizem vários estudos internacionais que a questão da violação sexual não deveria ser inclusa nos tratados de amnistia, como geralmente é. Porque uma em cada cinco mulheres em contextos humanitários complexos, incluindo guerras, é sujeita a abuso sexual. Como é que nós invisibilizamos todas estas questões? Então, ter mulheres na frente militar é importante para não permitir a invisibilização, para assegurar a reparação. Então, quando me pergunta depois de 50 anos como estamos, eu diria que, infelizmente, continuamos com muitos desafios. Na abordagem 3Rs de representação, acesso a recursos e realidades, nós diríamos que temos uma preocupação um pouco maior com a representação, em termos de representatividade, que ainda assim é uma percepção dúbia, porque gostamos dos estándares internacionais serem vistos como exemplo à África e no mundo, porque temos um parlamento progressista, mas quando perguntamos quantas vezes essas mulheres estão no poder, se levantam para falar sobre as questões das mulheres, ainda há um desafio muito grande. Quantas vezes as mulheres na defesa são colocadas em frente para defender as mulheres vítimas nos territórios em guerra, o desafio ainda é muito grande. Temos mais botas masculinas no teatro operacional a proteger as comunidades do que mulheres que compreendam e que façam as mulheres sentirem-se um pouco mais seguras. Do ponto de vista de acesso a recursos, nós não estamos a planificar recursos. Há de ver que a maior parte do bolo orçamental do Estado é dedicado à defesa, e mesmo assim, quando vemos na defesa, não é sob o ponto de vista de compreensão das realidades das comunidades. O terceiro é realidades. Nós não compreendemos que as realidades de mulher com deficiência, de mulher na área de extrativismo, mulher deslocada de guerra, mulher deslocada por exploração mineira, mulher rural, mulher na agricultura, mulher no setor informal, mulher empresária, são realidades diferentes. Então não podemos meter num pacote de one size fits all e achar que as demandas são iguais. Então, quando nós perguntamos a estas mulheres sobre a sua visibilização, é muito difícil. E pior ainda, nos últimos 6 meses da tensão pós-eleitoral, a vida deixou de ser o nosso maior valor. Mulheres foram mortas, mulheres perderam seus provedores, seus maridos, seus pais, os seus filhos, têm que acompanhar a comida para o hospital ou para as cadeias sem nenhum apoio, e ninguém pensa nesta reparação. Então, voltamos muito atrás. Eu diria que regredimos.
Ouviram a ativista política e social Quitéria Guirengana, anteriormente ouviram também o antropólogo e fotojornalista Hamilton Neves, assim como Oscar Monteiro, membro sénior da Frelimo. Podem ouvir as suas respectivas entrevistas na íntegra na nossa página internet rfi.fr/pt. No 10º episódio desta série, vamos evocar o que foram os campos de reeducação.
É o fim desta emissão. Voltamos amanhã em direto às 15 às 18 horas de Paris. Até lá, fique bem.